seja muito bem-vindo a Before Church. Hoje daremos continuidade à série Um Povo do Reino. Semana 3, Povo de Paz, de 6 a 8 de maio de 2022. Bem, se você esteve conosco nas últimas semanas, sabe que o pastor Alex lançou uma série excelente falando sobre como é ser o povo do reino. Eu gosto do que ele disse na semana 1, quando ele disse que se estamos seguindo ao Rei Jesus, então nós nos tornamos cidadãos do seu reino. E somos cidadãos de um reino diferente, então existem características nossas como pessoas que são distintos dos outros reinos. E o objetivo desta série é falar, olhar e se apoiar naquelas distinções. Então, a cada semana, estamos analisando o que significa viver como pessoas do reino, e especificamente como pessoas de paz, um povo de paz, pessoas de poder, justiça, liberdade e pessoas de verdade. Mas não é como o mundo define o amor ou paz ou poder, mas como Jesus define justiça ou liberdade ou verdade. Afinal, é o reino dele e ele define o que essas coisas significam. E a nossa responsabilidade ela é observar o que ele diz sobre cada uma dessas coisas. Agora, ao começarmos a mensagem de hoje, tenho uma pequena confissão. Eu não estou simplesmente confessando algo que fiz, mas é algo que é uma tendência das pessoas como eu em posições como a minha. E este é um problema para os pastores. Veja, meu desejo número 1 é que o resultado do que eu faço com a minha vida seja que as pessoas amariam em Jesus. E que as pessoas que já amam Jesus o amariam ainda mais. E a maneira de como eu faço isso é ajudando as pessoas a verem como Jesus é maravilhoso, ou como Jesus resolve certas tensões em nossas vidas, ou mesmo como Jesus cumpre as promessas que ele nos fez. A lógica é simples. Se eu puder fazer você ver Jesus, ou ver como Jesus pode encontrar você de uma maneira prática, então talvez você se apaixone por Jesus. Isso faz sentido, certo? Vocês entendem? Mas aqui é que isso se torna problemático, porque nós vivemos em uma cultura altamente orientada para o consumidor, como nunca visto antes. A capacidade de mercantilizar Jesus. A inclinação é escorregadia. A cultura ocidental está focada no consumidor ou no cliente, obtendo o que ele deseja querer, ter suas necessidades atendidas. E muito rapidamente a mensagem de Jesus pode se tornar esta apresentação desequilibrada sobre como Jesus simplesmente lhe dá tudo o que você está procurando ou muito mais. Você precisa de alegria? Jesus lhe dará alegria. Seus relacionamentos estão numa espiral? Jesus pode consertar esses relacionamentos. Você está lutando contra insegurança? Jesus, ele pode torná-lo confiante. Você precisa de propósito e significado? Jesus pode lhe dar isso. E eu poderia continuar, enfim, mas vocês entendem, né? Agora, eu não estou dizendo que essas coisas não são verdadeiras. Elas certamente são verdadeiras. Mas o meu desejo de que você ame a Jesus e a orientação de nossa sociedade em torno do consumismo resulta numa apresentação desigual do caminho de Jesus. E o que significa que, em muitos casos, podemos estar perdendo toda a verdade. E a ideia de que estamos analisando hoje é um excelente exemplo para isso. Deixe-me explicar. Uma das palavras número 1 associadas a Jesus é a palavra paz. Isaías se referiu ao Messias como príncipe da paz. No seu nascimento, a mensagem era paz na terra e boa vontade para com os homens. O Evangelho, ele é referido como Evangelho da Paz. Jesus disse aos seus discípulos em João 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E em alguns capítulos depois, ele disse, e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E repetidamente vemos que a mensagem da paz ela é central para a missão e a mensagem de Jesus. Portanto, não é um exagero intelectual ou ideológico dizer que, como pessoas do reino, devemos também ser o povo da paz. Jesus e seu caminho está claramente ligado à paz. Mas é aqui que isso se torna um desafio. Por causa da nossa orientação social e das muitas vezes que nos aproximamos de Jesus, temos uma compreensão desigual do que significa ser um povo de paz. Quero que vocês olhem para esta frase e considerem o que ela significa para você. Pessoas de paz. O que é que vem à mente? O que é que vem à sua mente? Estar calmo em meio à tempestade? É a diminuição de uma ansiedade em um mundo de pressão crescente? É a tranquilidade da alma durante um caos externo? Você acha que Jesus quer que sejamos esse tipo de pessoa? Ele quer ver isso para você? Sim, eu acredito que ele quer ver isso. Eu acho que um dos maiores exemplos do poder de Jesus é a paz que os seus seguidores têm em meio às provações. Eu tive uma conversa desafiadora com um amigo muito próximo e que não é seguidor de Jesus. Ele passou sua carreira em uma unidade de UTI, observando as pessoas navegarem pelos lugares mais horríveis e desafiadores e, na maioria das vezes, finais trágicos da vida. Um dia, ele veio e disse: "É interessante. E eu vejo dois tipos de cristão na UTI. Eu vejo alguns que têm paz genuína e também há uma calma que sobre eles é difícil de se explicar. Mas então alguns que se afirmam ser cristãos, mas eles navegam pelas coisas que não parecem diferentes de qualquer outra pessoa que vemos." E não houve mais necessidade de elaborar a nossa conversa depois disso, porque o importante é que ele poderia ver, ele pôde ver a diferença. O povo de paz. E é um grande exemplo do poder de Jesus. Mas se isso é tudo que entendemos, então a nossa compreensão é, na melhor das hipóteses, desequilibrada. Dizer que isso que é o povo de paz significa como dizer a um professor de cálculo que você entende matemática depois de fazer álgebra de segundo grau. Mas faz parte, não é tudo, e nem um pouco. Na verdade, ter calma na tempestade, ser menos ansioso sob pressão, experimentando uma tranquilidade, isso é o básico do que significa ser um povo de paz. Eu quero isso para você, eu quero isso para mim, claro que eu quero. Mas como uma pessoa que luta e luta regularmente com ansiedade, não estou minimizando esse aspecto do que as pessoas de paz significam, de jeito nenhum. Mas Jesus, ele leva a nossa compreensão dessa ideia muito mais longe do que costumamos considerar. Deixe-me mostrar algo. Jesus, em Mateus capítulo 5, nos dá o sermão mais significativo que lemos no Evangelho. Esta é a peça central, o prato principal, como queira, da vida, do ministério e de Jesus. E ele começa de uma forma muito interessante. Ele começa apelando para que algo que todos desejam. Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós esperamos viver uma vida que tenha evidências da bênção de Deus, do favor de Deus sobre nós. E então Jesus começa falando sobre o caminho para a bênção. Mas quando ele começa a falar, ele interrompe os pensamentos dele. E ele diz que aqueles que são abençoados são pobres de espírito. Aqueles que choram, aqueles que são mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são puros de coração. E então ele diz isso: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os feitores da paz, aqueles que fazem a paz. Não apenas recebem ou experimentam a paz, mas aqueles que fazem a paz serão chamados filhos de Deus. Eu acho importante entendermos que Jesus falou nessas palavras no meio de uma cultura que pensava totalmente o contrário. Ele já falou para uma humanidade que acreditava no contrário. Bem-aventurados só os que têm alegria e os que não choram, eles pensavam. Bem-aventurados os que são fortes. Aqueles que pegam o que querem, ou aqueles que têm poder sobre os outros, ou aqueles que conseguem tudo o que querem. Pacificação? Eu acho importante conhecer isso, reconhecer isso ao fazer isso incluir a chamada para pacificação nessa lista. Jesus identifica algo sobre o coração humano e a mente humana, que não vem naturalmente, não vem para a maioria de nós. Deixe-me dar alguns exemplos simples. Eu quero te mostrar algumas imagens e quero que você faça um balanço das suas emoções. Como essas imagens fazem você se sentir? São três imagens da guerra da Ucrânia. E o pastor continua: não responda em voz alta, mas o que você sente quando vê isso? E uma segunda pergunta: o que você quer fazer a respeito? Vemos imagens como esta há algum tempo, então talvez a sua primeira resposta a isso mudou, mas eu sei que como eu me senti quando essas imagens começaram a surgir. Eu senti raiva, e eu acho que foi uma raiva justa, mas essa raiva cresceu, e à medida que crescia, preciso confessar que a ideia de pacificação não estava em nenhum lugar. Eu escolhi um lado e eu queria comprar uma passagem de avião e entrar na guerra. Eu não estava interessado em fazer paz. O meu instinto, ele foi tomar um lado e erradicar, e pelo menos erradicar para uma determinada pessoa. Por quê? Porque essa é a nossa inclinação natural. Só foi na semana passada, durante algum tempo longe, que meu coração doeu por uma paz real. Eu estava sentado sozinho, comecei a pensar o que seria necessário e o que seria como seria, na verdade, ver a paz real. Nenhum lado ganha, nem todos voltam aos seus limites, mas a paz real, sim. Eu levei semanas para colocar minha cabeça e o coração em torno disso, de uma maneira que eu acho que reflete o coração de Jesus. E eu apenas ansiava pela paz, não para Putin cair morto, por exemplo, mas pela paz, para que a inimizade termine. Agora, eu sei que eu acabei de usar alguns exemplos mais extremos para ilustrar essa ideia, mas reflete a realidade de como respondemos às escaramuças e conflitos que enfrentamos em todos os lugares. Conflito e animosidade não são reservados para o campo de batalha, são? E eu não estou falando apenas de notícias ou política aqui. Existe nos locais de trabalho, nas equipes esportivas, às margens dos esportes juvenis, existem nas famílias e até nas igrejas. E eu sei, isso é chocante. E somos constantemente desafiados a escolher um lado. Você está do lado de quem? De que lado você está? Você pode escolher um. Se você não escolher um, se não fizer sua declaração, então você é mole. Mas Jesus não disse: bem-aventurados aqueles que escolhem a equipe vencedora. Ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E veja, o que Jesus faz aqui é nos chamar para cima, e ele nos chama para algo mais alto, algo novo. Na semana passada, eu fiz algo que eu nunca pensei que faria. Eu torci pelo Seattle Sounders. Eu sou um grande fã do Timbers, quem me conhece sabe. Mas se você conhece futebol, você sabe por que eu fiz isso. E eles estavam jogando para ganhar um campeonato. E se vencessem, seria a primeira equipe a jogar numa Copa do Mundo da FIFA. E eles conseguiram. E eu confesso que eu celebrei a vitória moral deles e com meu amigo Scott, que é um torcedor obstinado do Sounders. E então eu mandei uma mensagem para ele e disse: para confirmar, estou oficialmente de volta a odiar o Sounders. E ele me respondeu: tudo bem, mas é sempre assim, não é? Há sempre a equipe azul versus a equipe vermelha, a equipe A versus a equipe B. Mas então Jesus disse: você está no time C. E nós ficamos tipo: eu nem sabia que existia o time C. Qual que é o nosso mascote? De que cor são as nossas camisas? Nós temos um nome? E na verdade, eu passei um tempo pensando nas respostas para essas perguntas, mas não vou revelar as respostas que eu inventei. Mas você entendeu, certo? No trabalho, em sua família, com seus amigos, na arena política e em todos os lugares que estivermos pressionados a escolher um time, a vestir uma camisa, e neste belo momento Jesus ele vai dizer: ó, você está num time diferente, hein? Eu quero dizer que se fôssemos realmente forçar a analogia, o que Jesus diz é: ah, eu sei que isso não vai ser popular, mas o que Jesus diz é: se você estiver em qualquer lugar no campo, você está vestindo listras, entende? Se você quiser escolher uma equipe, a coisa mais próxima de que estou falando é da equipe da zebra. E você está, então, na equipe do árbitro. Veja, pacificar é uma direção totalmente nova para as vidas. É uma postura completamente diferente e é reforçado por outras coisas que Jesus disse também. Como quando ele está orando em João 17, ele diz sobre aqueles que o seguem que nós não somos deste mundo. E é uma frase que ele usou em outros lugares também. equipe diferente, propósito diferente, cidadania diferente. Ou um pouco mais tarde, em Mateus 5, durante o Sermão do Monte, ele também diz que você é o sal da terra, você é a luz do mundo. E isso parece indicar que existe a terra, e existe o mundo, e tudo que nele há. E depois que há o sal e a luz, a gente tem um papel diferente, um diferente papel, um diferente propósito. Nós somos pacificadores. E vou ficar firme na ideia de que esse chamado para um novo propósito, de uma nova perspectiva e entendimento, ele foi o fundamento para o qual Paulo escreveu essas palavras em 2 Coríntios 5, 16 ao 18. E, portanto, de agora em diante, não consideramos ninguém de um ponto de vista mundano. Embora nós de uma vez consideramos Cristo dessa maneira, não os fazemos mais. E, portanto, alguém que está em Cristo é uma nova criatura. O velho se foi e o novo está aqui. Tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então não consideramos ninguém do ponto de vista mundano, o que significa que vejo cenários polarizados de maneira diferente agora e que me movo nesses espaços unicamente. Nós somos uma pessoa de paz. E agora há boas e más notícias com isso. E aqui estão algumas boas notícias, que para alguns de nós que lutamos para encontrar o nosso ajuste na polaridade cada vez maior na nossa sociedade. Ou talvez tenha sido em alguma política de escritório, ou briga de família, enfim, algo parecido. E se você tem sido reticente em escolher lados, há uma razão para esses sentimentos. Você foi chamado para algo mais elevado, algo diferente. E o que você está sentindo, na verdade, é uma confirmação do chamado único que temos como seguidores de Jesus. E a jornada adiante não se encontra em descobrir qual lado está certo ou errado, mas em aprender como que é viver como um pacificador. E a outra boa notícia é para aqueles que talvez tenham observado o comportamento ou ouvido a retórica de certas pessoas que afirmam ser seguidores de Jesus. E você já se perguntou, é isso mesmo que é o caminho de Jesus? É isso mesmo que eles estão fazendo? E a maneira como eles estão fazendo isso? Isso é Jesus? Você sabe do que eu estou falando, certo? E eu acho que agora você já tem uma resposta. Então eu gosto muito da citação de John Scott sobre pacificação. Não é de surpreender, portanto, que a bênção particular que associa com pacificadores é a que serão chamados filhos de Deus, pois eles estão procurando fazer o que seu pai fez, amando as pessoas com seu amor. John Scott. Esta é a boa notícia. Agora as más notícias sobre pacificação. Preparem-se. Pois é, como sabemos que ninguém gosta de árbitros, certo? A gente sempre acusa o árbitro de ser parcial, de ser contra nós. E na verdade eu notei que algumas pessoas odeiam mais os árbitros do que propriamente a equipe adversária. E por quê? Porque nós exigimos, no fundo, que alguém escolha um lado. E então, quando você se tornar um pacificador, esteja preparado. A pacificação, ela não significa que todos vão gostar de você, não. A propósito, uma nota rápida sobre pacificação. Observe que ela é ativa e não a passiva. Não é a manutenção da paz, entendam bem, é fazer a paz. E eu acho que essa é uma distinção importante a ser feita. E não estamos falando de ser uma Suíça aqui, não estamos falando de enfiar a cabeça na areia, não estamos falando de assumir uma postura e posição que não é representada no mundo, não é isso. Na verdade, quando você fizer isso, ser um pacificador, esteja preparado para todas as pessoas que virão perguntando, é isso? Ou é aquilo? A perseguição, ela faz parte da pacificação. Olhe só para Jesus. Ele é o pacificador definitivo. E você vê como as pessoas reagiram? E na verdade eu diria isso. A pacificação ativa, ela vai te gerar resultados. E o que eu quero dizer com isso? É que se você é pacificador no caminho de Jesus, isso significa que você está buscando o shalom de Deus, a plenitude de Deus. Você então está fazendo algo ativamente para trazer a integridade dele para o mundo quebrado. E o que significa que algumas pessoas serão atraídas pelo que você está fazendo. e como você está vivendo. Já outras pessoas serão repelidas por isso. E agora, se você está sempre sendo perseguido, provavelmente é porque você está sendo um idiota. Mas se você nunca está sendo perseguido, pode ser também porque você é só o mantenedor da paz e não está fazendo a paz. Você entende? Ser uma pessoa de Jesus significa que você provavelmente nunca se encaixará nos rótulos criados pela cultura. Porque nós não somos dessa cultura. Nós somos convidados por Jesus a subir, a ter algo acima, a estar fora de, a ser de outro reino. E como seguimos o exemplo de Jesus em um mundo que exige que escolhamos um lado? E como podemos aceitar com alegria o custo da pacificação? Na verdade, tudo o que precisamos fazer é olhar para o Evangelho, para ver o que Jesus fez para nos levantar e nos mostrar a vida. A melhor maneira de você e eu sermos pacificadores é reconhecer a paz que foi feita conosco por meio de Jesus. E quando você vê isso, quando você olha para o custo e o amor e a redenção e coloca o menor das escaramuças e guerras mais significativas em perspectiva e nos mostra um caminho na frente. E é por isso que eu acho que é tão oportuno encerrarmos este culto com comunhão. É a expressão física demonstrativa de tudo que foi feito por nós para lembrarmos que vivemos para Ele. Antes de dar a bênção, uma palavra sobre a Ucrânia. Temos respondido a todos os pedidos de assistência recebidos. Temos muitas pessoas com conexões com famílias que fugiram da guerra e precisam de assistência financeira em sua jornada. E temos o compromisso de ajudar todos a maneira que podemos. E porque esse é o caminho de Jesus, amém? Que vocês sejam homens e mulheres que resistem à tentação de escolher lados. Que vocês possam subir para cima. Que vocês não vejam mais como o mundo vê. E que vocês façam a paz. Em nome de Jesus. Eu gostaria de acrescentar alguns recados que foram passados no início do culto. A respeito sobre o encontro das mulheres, o brunch feminino, que será no sábado, dia 21 de maio. Às 10h30 da manhã. Você está convidado a participar. O tema vai ser amizade, transparência e diversão. Você, para participar, precisa se inscrever. E pode ser pelo site da Before ou no saguão da igreja. Nós aconselhamos, né, recomendamos também que você assine o Before Church semanalmente através do site beforechurch.org/weekly. E nós disponibilizamos essa semana no saguão da igreja flores. Você pode montar o seu próprio buquê e entregar para alguém com palavras de carinho também. E você é muito bem-vindo. Eu agradeço a sua atenção e agradeço por você estar até aqui escutando essa mensagem que vem do trono de Deus. E esperamos que você participe na próxima semana. Obrigada e Deus abençoe.